Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Som. Bom dia. Bom dia a todos. Agora Deus nos dá a oportunidade de a gente poder estudar um pouco da palavra dele. Eu já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Abacuque, capítulo 1. Enquanto eu estava ali no hall de entrada, a dona Sigrid me parou e falou que Abacuque é um livro muito difícil, né? E de fato é um livro muito difícil, mas que nos traz grandes aprendizados e ensinamentos também, e que mostra a grandeza do nosso Deus e a pequenez do homem, né, e das suas características, das suas qualidades e de tudo que ele faz nesse mundo, né, nessa terra a qual o Senhor fez. Hoje a gente vai iniciar uma série de estudos no livro de Abacuque. Então, se você quiser acompanhar toda a série completa, eu sei que muitos aqui acompanham séries na Netflix, essa aqui seria a nossa minissérie aqui no livro de Abacuque. Então você pode aí acompanhar, a gente vai começar ela aqui na Saúde, mas vai continuar com o Ellen Santana também, e a gente vai aí fazer esse voo aí em cima do livro de Abacuque. E hoje nós veremos Abacuque capítulo 1, dos versos de 1 a 4. E antes da gente entrar de fato no texto e ler o texto, tentar entender, né, e ver o que Deus tem para a gente nessa manhã, eu queria trazer um pouquinho do objetivo do livro de Abacuque, do porquê Abacuque escreveu esse livro, né, quem era este homem Abacuque, entender um pouquinho ali o contexto da época, o contexto com relação à espiritualidade do povo, como eram os outros povos que estavam ao redor do povo de Israel também, e a gente vai entender aí a questão espiritual de Abacuque e também do povo de Israel. Mas antes eu gostaria de iniciar com uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade, o privilégio que Ele está nos dando aqui de poder ler a palavra dEle e estar aqui em comunhão, né, com os irmãos neste domingo, neste local, no qual nós adoraremos a Deus e aprenderemos mais também da Sua palavra. Bondoso Deus, nós te louvamos por este domingo, obrigado por cada vida aqui presente, cada família aqui representada, Deus. Que o Senhor possa nos ensinar nesta manhã, nos ajudar a entender aquilo que o Senhor quer que nós entendamos para as nossas vidas, para os nossos corações, nosso dia a dia. Nos ajude, Deus, a aplicar essa palavra às nossas vidas e que ela possa ser real e verdadeira e que o nosso coração, Pai, possa estar preparado para ouvir, possa estar sensível também a fim de mudança e transformação de coração, Pai. Que o Senhor esteja falando conosco, que eu possa apenas ser um instrumento nas Tuas mãos e que a Tua palavra, de fato, transforme as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, amém. O livro de Abacuque, o objetivo, não o principal, mas um dos objetivos do livro de Abacuque é a gente entender, né, como Deus trabalhou na vida do profeta Abacuque em si e na vida também de seu povo. E Abacuque, ele tinha vários questionamentos no seu coração e na sua mente. Ele tinha algumas perguntas que ele fazia para ele mesmo e também ele fazia essas perguntas para Deus. E Abacuque não é diferente de nós. Quantos de nós também não temos vários questionamentos nos nossos corações? Quantos de nós não temos perguntas que nós acordamos de manhã ou quando vamos dormir à noite e a gente faz essas perguntas para nós e também para Deus? Então Abacuque, ele era alguém que tinha alguns questionamentos. E ao longo do livro de Abacuque a gente vai perceber isso. E Abacuque, ele faz duas perguntas para Deus ao longo do livro e Deus vem com duas respostas a Abacuque. Então Abacuque estava vivendo um tempo difícil, um tempo onde o povo de Israel estava longe do Senhor. O povo de Israel, espiritualmente falando, estava totalmente fraco. Deus, para muitos ali, já não existia mais. Deus não fazia nenhuma diferença. A lei de Deus, a gente vai ver nesses versículos, que ela já não fazia mais sentido para os líderes de Israel. Então ali era um momento difícil, tanto para Abacuque, que era um profeta do Senhor, alguém que amava a Deus e amava a sua palavra, como também para o povo de Israel que estava longe desse Deus. Um Deus que já tinha feito tantas coisas pelo povo, escolhendo primeiramente esse povo, por meio de Abraão. Depois esse povo foi para o Egito, ficou lá escravo, depois veio Moisés. Deus usou Moisés como líder para resgatar esse povo do Egito. Esse povo então vai para aquela terra que foi prometida por Deus. Eles entram num lugar maravilhoso. Mesmo assim ainda, eles, em vários momentos da vida do povo, eles se afastavam de Deus, e sempre Deus tendo que disciplinar o povo, trazendo juízo para que o povo pudesse retornar à adoração ao Senhor. E Abacuque, o nome de Abacuque significa abraço, ou aquele que abraça. Então Abacuque, ele profetizou ali na época de Jeremias também, Sofonias, Naum, talvez também ali na época de Joel. Então haviam ali alguns profetas profetizando ao povo, e Abacuque, a gente vai ver que tem algo interessante, porque normalmente quando a gente vê um livro profético, seja ele dos profetas maiores ou dos profetas menores, a gente vê Deus levando uma palavra para o profeta, e esse profeta pega essa palavra que foi dita por Deus, ele leva ao povo. Só que no livro de Abacuque é diferente. Não tem uma palavra que vem de Deus para Abacuque e ele passa ao povo. Mas é o clamor do povo, um clamor de Abacuque até Deus. Então Abacuque é como se ele fosse um intercessor do povo para com Deus, né, em meio às dificuldades que o povo ali estava vivendo. E naquela época ali, em que Abacuque ele profetiza, havia uma crescente guerra entre alguns impérios, né, o Império Babilônico, os assírios, o Egito também, eram três potências muito fortes ali naquela época, e povos terríveis. A gente sabe que esses três povos, eles trouxeram problemas para o povo de Deus. O povo de Deus, o povo de Israel, ele ficou escravo no Egito. O povo de Israel foi escravo dos assírios, né, eles invadiram também Jerusalém. E futuramente, o que ia acontecer aqui, né, Abacuque está profetizando um outro problema, a gente vai entender isso daqui a pouco, que é a invasão dos babilônicos em Jerusalém, que é toda aquela destruição que nós conhecemos e a gente vê especialmente no livro de Daniel, no livro de Ezequiel. Então, há um problema gigantesco aqui na época de Abacuque. Ele está vivendo questões no seu coração, problemas, e parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus não está enxergando o problema que Israel está vivendo. O povo está sendo perseguido, está sendo massacrado por um povo inimigo, um povo cruel, e parece que Deus está deixando tudo acontecer. Parece que Deus não está enxergando, não está vendo nada, e Deus está permitindo tudo isso. Então Abacuque, ele entra em desespero, né? Ele entra numa angústia profunda. E como nós falamos, ele faz alguns questionamentos para si. Ele faz algumas perguntas para Deus. E alguns dizem que Abacuque, ele era da tribo de Levi, né? E a gente sabe que os levitas, né, que era uma tribo entre as 12 tribos de Israel, eles eram especiais com relação a salmos, louvores, música, né, o cuidado ali do templo também. Então Abacuque, ele tinha uma característica muito boa de escrita. E a gente vai ver isso no capítulo 3. A gente não vai ver isso hoje, sem spoiler, mas a gente vai ver isso mais para frente, daqui a pouco, no capítulo 3, que Abacuque, ele escreve um salmo dentro do seu livro. E um salmo muito conhecido por nós, que fala sobre justificação pela fé. Né? Ainda, né, que a terra não floresça, e a vide não deu seu fruto, né? Então, uma música, tem até a música, não sei se vocês conhecem, tem até algumas músicas, né, não só uma, mas Abacuque, ele fala sobre a justificação pela fé. Mas a gente não vai ver isso hoje, a gente vai ver isso mais para frente, então não percam os próximos episódios, os próximos capítulos. Vamos fazer a leitura, Abacuque capítulo 1, dos versos de 1 a 4. Abacuque capítulo 1, versos de 1 a 4 nos diz o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Até aqui. Então, como eu falei, Abacuque ele tem alguns questionamentos. E Abacuque ele está vivendo um tempo difícil. O povo de Israel está sofrendo perseguição inimiga. O povo de Israel ele está sofrendo uma iminente perseguição, né? Está para acontecer uma outra perseguição, uma invasão em Jerusalém dos babilônicos. E Abacuque ele se preocupa com isso, ele se desespera. E como nós vimos, havia um certo silêncio ali de Deus para com o povo de Israel. O Deus parecia que não estava mais olhando para o povo que estava vivendo uma vida em pecado, uma vida distante do Deus de Israel, aquele Deus que os livrou de diversos inimigos. E por isso Deus agora então ele envia uma sentença ao povo de Israel. Ele envia essa palavra, né, por meio de Abacuque, e essa sentença, a gente pode traduzir ela como um peso, né? Essa palavra sentença, ela é como se ela fosse um peso sobre o povo de Israel. E de fato, uma palavra, né, de sentença e de peso estava sendo dirigida ao profeta e essa palavra iria também para o povo. E como vemos ao longo das nossas... como nós veremos, na verdade, ao longo das nossas mensagens aqui no livro de Abacuque, os babilônicos, né, ou os caldeus, que ele vai falar aqui também mais para frente, é o mesmo povo, tá, os caldeus, babilônicos, eles viriam e destruiriam Jerusalém. E a gente sabe como que isso aconteceu, porque até aqui, Jerusalém ainda não havia sido invadida pelos babilônicos. Aqui, Deus está avisando a Abacuque que viria uma invasão. E a gente sabe, se a gente for lá para os livros de Daniel, se a gente for para os livros de Ezequiel e os demais profetas, a gente vai ver que, de fato, houve isso, essa invasão dos caldeus, né, dos babilônicos em Jerusalém. E eles destruíram a cidade, destruíram os muros, destruíram o templo, destruíram pessoas, né, mulheres, crianças, jovens fortes e bonitos, foram levados para a Babilônia. A gente lembra de Daniel e os seus três amigos em especial. Então aconteceu de fato essa situação. Deus falou que iria acontecer e de fato aconteceu. Porém, até aqui, na parte da história, Abacuque não tinha visto nada disso ainda. E por isso essa tristeza que ele sentia no coração de tanta violência e de tanta guerra, de tanta impunidade ali para com o povo de Deus. E Deus escolheu esse povo, então, os caldeus, os babilônicos, para poder trazer disciplina ao seu povo, para trazer juízo ao povo de Israel. E a mensagem de Deus a Abacuque era de fato uma sentença, era um peso para Abacuque, que amava a Deus e que amava também o povo, e era uma mensagem de peso também para o povo de Israel. Isso porque Abacuque e também o povo, eles se achavam justos diante de Deus e eles viam os caldeus, né, os babilônicos, como homens injustos. E de fato, se a gente for olhar a história, os caldeus, né, os babilônicos e até os assírios, eles eram povos cruéis. Eles cortavam a cabeça dos inimigos, penduravam em estacas, e eles amarravam um negócio no nariz assim e saíam arrastando, né? Pelas ruas, eles tiravam a pele das pessoas, né? Até tem um vídeo que o Caio mostrou uma vez, não vai lembrar, porque a Beca, na Hungria, eles têm o costume de... Eu nem falei se eu podia falar isso, mas estou falando. Não, é que eles têm o costume de comer carne de coelho, né? E daí, eles costumam depenar, certo? Eles tiram a pele do coelho assim, e parece até que é uma roupa, né? Tipo, parece que tá tirando roupa do coelho. E eles faziam isso, os babilônicos, eles faziam isso com as pessoas. Eles arrancavam a pele das pessoas, deixavam só os nervos, os ossos. Então era um povo cruel. Não estou falando que, seu, que eles são cruéis, tá? Estou falando que os babilônicos, eles eram cruéis. Eles eram um povo terrível. E Abacuque sabia disso. E o povo de Deus também sabia disso. E por isso eles se sentiram ali abandonados por Deus. Até quando, Senhor? Veremos tanta maldade, tantas guerras. E nos versos 2 e 3, gostaria de ler de novo com os irmãos, ele diz, ele faz essa pergunta, né? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Então a gente vê que Abacuque está clamando a Deus. Ele está clamando, ele grita, gritar-te-ei, violência, e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. O livro de Abacuque, ele é um livro de uma conversa. Uma conversa entre o profeta e Deus. O profeta, ele faz perguntas a Deus, como eu falei, e Deus responde essas perguntas de Abacuque. E ele faz um questionamento, até quando, Senhor? Até quando? E essa era uma pergunta que gritava fortemente no coração de Abacuque. Ele estava vendo o sofrimento do povo, ele estava vendo a breve invasão dos babilônicos dentro de Israel, a destruição do povo vindo da parte desse povo, né, os babilônicos. E Abacuque está triste diante do que ele está vendo. Abacuque, ele está desesperado, porque ele sabe que quando a palavra de Deus é dita, Deus cumpre a sua palavra. Ela de fato acontece. E dos versículos 5 até o 11, que a gente não vai ver hoje, mas a gente vai ver a resposta de Deus diante desses questionamentos de Abacuque. Deus, ele responde. E Abacuque, como eu falei, ele é o intercessor do povo. Ele não fala da parte de Deus ao povo, mas ele fala da parte do povo até Deus. E o povo também está clamando, até quando, Senhor, sofreremos nas mãos desse povo inimigo? Até quando eles virão aqui, vão invadir a nossa cidade, tudo que o Senhor nos deu, tudo que o Senhor preparou para nós, e o Senhor não vai fazer nada? Abacuque, ele está impaciente, ele clama a Deus, gritando, até quando, Senhor? Até quando? Quantas vezes a gente também não faz essa pergunta para Deus, em meio às dificuldades que nós vivemos, em meio à violência que o mundo atual, nós estamos vendo aí na mídia, nas redes sociais, para quem tem, ou só você ligar o seu jornal, ligar a sua TV no jornal de manhã, coloca lá no Jornal Mundial, seja na Globo, seja em qualquer outro canal, você vai ver como que o mundo está, como que o mundo atual está. E até quando tanta violência? Até quando tanta corrupção no nosso país? Tantos políticos, governadores, roubando dinheiro do povo? Até quando tanta impunidade? Pessoas assaltando pessoas na rua, levando o celular, tirando a vida de pessoas. Não sei quem lembra, mas alguns meses atrás, passou na TV um casal de namorados, dois jovens, na rua, andando. De repente, o bandido vem para tentar roubar o celular dos dois que estavam andando na rua. O rapaz, ele se ajoelha diante do bandido, levantando as suas mãos, né? Já tinha entregado o celular. E mesmo assim, o bandido foi lá e deu um tiro na cabeça dele. Matou ele. Até quando isso vai acontecer? Até quando guerras, Rússia versus Ucrânia, outros países? Até quando tudo isso vai acontecer? Até quando tanta gente morrendo de fome em países aí em que os políticos não estão nem pouco preocupados com o povo, com as pessoas, com a nação? Até quando você vai sofrer com esse problema que você tem sofrido dentro da sua família, dentro de um relacionamento, dentro do seu trabalho, uma perseguição? Você pode estar sendo perseguido dentro do seu trabalho por causa de Cristo. Até quando tudo isso vai acontecer e Deus não vai fazer nada? Será que Deus não está olhando para nós, não está olhando para os nossos problemas? Cadê Deus diante de tudo isso? São vários os questionamentos que passam nos nossos corações. E esses questionamentos estavam passando também na vida de Abacuque. Ele estava sofrendo com aquilo. Então imagina, todos os dias Abacuque, depois de ter ouvido essa palavra de Deus falando que o povo seria invadido, que o povo seria destruído, sua cidade seria destruída, o templo. E Abacuque, então, ele está sofrendo, ele está angustiado, ele grita, ele clama a Deus, até quando gritar-te-ei violência e não salvarás? Olha o desespero de Abacuque. E quando a gente olha aí nas conversas, seja com familiares, seja com amigos, existem alguns questionamentos vindo por parte de pessoas. E eles perguntam, né? Ué, se Deus existe mesmo, por que que Deus ele não acaba logo com a violência que existe no mundo? Ele não é poderoso? É só ele falar algo, é só ele fazer algo, colocar uma mão, colocar um dedo, que ele não pode destruir tudo, não pode acabar com tudo? Com toda essa violência, com tudo isso que a gente está vendo hoje, por que que Deus permite acontecer tudo isso? Isso é um questionamento de pessoas. Você pode sair por aí. Pessoas vão te perguntar isso, pessoas que não creem em Deus. Muitas pessoas gritando e clamando a Deus, né, por socorro. Não aguentam mais tanta maldade vinda por parte de homens. Pessoas cruéis. Pessoas que não se preocupam nem um pouco com a palavra de Deus, que não estão preocupados nem um pouco com o que Deus vai trazer de juízo para essas pessoas. Tanta gente sofrendo dificuldades. E onde está Deus? Onde está o Senhor? Deus não vai salvar, Deus não vai livrar essas pessoas dessas dificuldades? E talvez você, né, como alguém que conhece a palavra de Deus, você pode também estar fazendo esses questionamentos. E a pergunta que eu faço para vocês e para mim também, eu faço essa pergunta: onde está Deus diante de tudo isso? Cadê Deus diante desse cenário desastroso que nós estamos vivendo hoje, nesse mundo cruel? E eu tenho uma resposta para essa pergunta. Aonde está Deus? Deus está aonde Ele está. Ele está vendo tudo. Cada ato de violência, cada crime cometido em São Paulo, no Brasil, no mundo, cada dificuldade que você tem passado dentro da sua casa, cada dificuldade que você tem passado dentro do seu trabalho, de repente sendo perseguido por Cristo, Deus ele está vendo cada ato de violência, cada ato de rebeldia, cada ato de injustiça, corrupção. Sabe por quê? Porque Deus ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que está passando no seu coração. Ele sabe o que está passando na sua vida. Muitos dizem que a justiça de Deus ela tarda, mas não falha. Né? Quem já ouviu essa frase? Ela é conhecida, né? Muito famosa. A justiça de Deus ela tarda, mas não falha. É mentira. Porque a justiça de Deus ela não tarda. E ela também não falha. Ela vem no tempo certo. As pessoas elas cometem os seus crimes, elas cometem as suas impunidades, elas acham que vão ficar por isso mesmo, mas a gente sabe que uma hora a conta chega. Uma hora Deus vem com o juízo. Isso pode ser aqui nessa vida, e se não for aqui nessa vida, vai ser após a morte. Deus há de julgar toda essa maldade que nós estamos vendo no mundo. A justiça de Deus ela não tarda, e ela vem na hora certa. O questionamento de Abacuque, ele é um questionamento também da humanidade. A humanidade clama a Deus. Cadê Deus? Onde está o Senhor? Até quando iremos viver tudo isso que nós estamos vivendo? A história ela é antiga. Mas as atitudes do homem, elas não mudaram. Elas são as mesmas. Obrigado, Paulo. Os homens têm o mesmo pecado no coração. E isso desde lá de Gênesis capítulo 3, vem se mostrando ao longo da história. Quanta crueldade nós não vimos desde Gênesis 3 para cá. Pessoas se rebelando contra Deus. Um grande exemplo, a Torre de Babel. Como é que foi a Torre de Babel? Pessoas que não queriam obedecer à ordem de Deus de multiplicar. Então eles criam ali uma cidade, né? Eles fecham ali uma Torre de Babel. E eles falam, vamos criar aqui uma torre, vamos deixar ela grande para que nosso nome seja famoso. Não vamos espalhar diante das cidades. Quanta rebeldia desde sempre, irmãos. Desde Gênesis lá atrás. E aonde está Deus diante de tudo isso? E a gente viu ao longo dessa história, desde lá de Gênesis 3, que Deus ele vem trabalhando na vida do seu povo. Ele vem trabalhando na vida dos povos que estão ao redor do seu povo de Israel. O homem ele pode até viver com a impunidade, mas o juízo do Senhor virá sobre ele. Isso é uma realidade. Pode ser que demore 10, 15, 20, 30, 50 anos, 100, mas ela vai vir, ela virá. E sabe por que Deus permite que tanta violência aconteça nos mundos atuais? No mundo atual, na verdade? Por que há tanta guerra, tanta corrupção, tanta maldade? Tantos relacionamentos quebrados. Deus ele permite que isso aconteça porque ele está agindo com misericórdia para com essas pessoas. Porque o nosso Deus ele é um Deus justo. Ele é um Deus que aplica a sua justiça. Ele aplica o seu juízo sobre a pessoa. Mas ele também é um Deus misericordioso. E ele está dando a oportunidade de arrependimento aos homens. Embora aconteçam muitos problemas, muitas dificuldades, pessoas vivendo em impunidade, nada acontece com elas. Deus ele usa todo esse cenário para trabalhar na vida do seu povo, dos seus filhos. Ele fez isso para trabalhar na vida de Abacuque. E é uma oportunidade também de arrependimento dessas pessoas. Judá, o povo de Israel, eles estavam longe de Deus, eles estavam longe do Senhor. E a disciplina do Senhor estava vindo sobre a vida deles. Era necessário que tivesse ali um arrependimento do povo de Israel. Porque o povo, como eu falei, eles estavam adorando outros deuses, eles estavam longe do Senhor, embora haviam pessoas ali ainda na época que estavam em comunhão com Deus, né? Um exemplo aqui, o profeta Abacuque. Mas Abacuque ele está gritando ali, ele está clamando a Deus. Porque a destruição e a violência estavam diante dos olhos de Abacuque. Ele estava vendo tudo isso. Versículo 4. Abacuque, como a gente viu, né? No versículo 1, houve uma sentença de Deus. Houve algo que Deus havia trazido ao povo, né? Um peso. É uma mensagem de Deus para Abacuque. E ele entendeu então o cenário, ele estava vendo ali o que ia acontecer futuramente. E Abacuque ele fala, ele pergunta a Deus, até quando clamarei eu? Até quando gritar-te-ei violência e o Senhor não salvará? Ele fala que ele está vendo ali iniquidade, ele está vendo violência diante dos olhos dele. E aí ele fala no versículo 4, por esta causa... Por causa de toda essa violência, todas essas guerras que a gente está vendo, que eu estou vendo diante dos meus olhos, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque, no versículo 4, ele diz que por causa de tanta violência, e a ausência de Deus diante de tudo isso, a lei estava frouxa. A lei de Deus não funcionava nem para os ímpios, que era um povo que não tinha a lei como uma regra de fé e prática, e nem para o povo de Israel. Por que que a lei não tinha mais poder sobre o povo de Israel? Porque os próprios líderes de Israel estavam longe dessa lei. Ela já não tinha mais nenhum significado para o povo. Não fazia mais sentido para o povo de Israel aquela lei. A melhor lei do mundo não estava sendo aproveitada pelo povo. Ela não valia nada, pois os injustos eram numerosos, muito mais do que os justos. E aí a gente olha para o nosso mundo atual, qual o tamanho da injustiça que nós vemos no mundo atual? É muito grande, é gigantesca. Injustiça que eu falo em vários sentidos, em vários setores, né? Como citei alguns aqui, violência, corrupção, guerras, problemas nos relacionamentos, dificuldades no seu dia a dia. Problemas são muitos. Os injustos, pessoas que aplicam, né, que praticam, na verdade, injustiça, eles são numerosos, eles são grandes. E são poucos os justos. Muitos ignoram a palavra de Deus. Para muitos, a Bíblia não passa de histórias irreais e ultrapassadas. A internet é um campo assim gigantesco de pessoas que são assim, se acham grandes, né, na internet. Pessoas que se acham poderosas por meio de um tweet, por meio de uma mensagem, de um post que faz no Facebook, no Instagram, se acham poderosas. Pessoas que dizem que Deus não existe. Pessoas que dizem que se Deus existisse, os problemas que existem no mundo, eles não teriam, não existiriam. Pessoas que falam que a Bíblia são histórias irreais, histórias ultrapassadas. Pessoas que trazem Jesus como um revolucionário ou apenas um homem que fez o diferencial na sua passagem aqui nessa terra. E aqui a gente vê um contraste nesse versículo 4 entre o justo e o injusto. Abacuque fala de pessoas justas e ele fala também de pessoas injustas. Há um questionamento aqui de Abacuque diante desse versículo, não só no versículo 4, mas ao longo desse bloco que nós lemos, né? O povo justo do Senhor, ele sofre abusos, ele está sofrendo abusos intermináveis. As orações daquelas pessoas que amavam a Deus, parecia que elas ficavam sem resposta. Na verdade, elas estavam sem resposta. Pessoas clamavam. Abacuque, a gente viu que ele clama a Deus e parece que Deus não responde. E o argumento do profeta, ele nos faz lembrar um salmo. Quem sabe qual que é o salmo? Que faz aquele contraste entre o justo e o injusto. Exato. Salmo 73, a gente vai ler umas partes. Eu não coloquei todas as partes aí do salmo, mas eu separei alguns versículos. Vou tentar ler ali na tela. Será que dá? Estou sem o óculos. Salmo 73, que é um salmo de Asaf, um homem chamado Asaf. E Asaf, ele sofreu isso que Abacuque estava sofrendo. Ele tinha alguns questionamentos no seu coração e na sua mente. Porque o povo injusto, eles estavam prosperando, enquanto o povo justo estava sofrendo. E eu separei alguns versículos, e aí ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses que são esses os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas quando o coração me amargou. Na verdade, quando o coração me amargou, versículo 21, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Vamos ler só até o 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Asaf, assim como Abacuque, eles tinham esses questionamentos. Ele fala, ó, os ímpios, eles estão prosperando. Os homens maldosos, eles estão prosperando. E eu que sou justo, não recebo nada do Senhor. Onde está o Senhor diante disso? E a pergunta que a gente tem que fazer para nós, né? Qual a nossa expectativa, né, e a nossa perspectiva em meio às dificuldades, em meio aos problemas do mal que existem nas nossas vidas? O que fazer em meio a tanta crise? O que fazer em meio a tantas dificuldades? Eu gostaria de dizer que é na crise que nós temos a oportunidade de voltarmos ao Senhor. É no momento de dificuldade e luta que a nossa confiança em Deus ela é aperfeiçoada. E Abacuque, ele sabia disso. Ele entendia isso. A gente vai ver mais para frente ao longo do livro que ele declara isso. Chega uma hora que ele faz algumas perguntas para Deus, Deus responde as perguntas dele e ele chega uma hora que ele fala, ó, Senhor, eu entendi. É isso mesmo. É nas dificuldades que Deus nos dá a oportunidade de confiar nele. Muitas vezes a gente pergunta, a gente ora a Deus, né? Deus, me ajude a confiar em ti. E aí Deus coloca situações na nossa vida para que a gente possa confiar nele. É prático. E é nesses momentos de dificuldade que Abacuque se vê aqui diante de tantas lutas, dificuldades, problemas. E a gente vai ver que ele confiava em Deus. E como nós temos agido diante das situações que são colocadas nas nossas vidas? Nas dificuldades, nas adversidades, seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade. Como que eu tenho agido diante dessas lutas, diante do mal que está diante dos nossos olhos? Como que nós temos reagido a tudo isso? Nós confiamos em Deus e entendemos que Deus está ali conosco, Ele está enxergando os nossos problemas e Ele deseja com que a gente confie nele e tenha o coração transformado. Romanos 8, 28, quem lembra o que fala lá? Romanos 8, 20, ou é o 29? 8, 28, né? Que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Todo o mal que acontece na minha vida, todo o mal que acontece na sua vida, nas nossas, serve para que nós nos pareçamos mais com Cristo. Esse é o desejo de Deus para com as nossas vidas. Deus queria que o povo de Israel, eles se dobrassem em joelhos diante de Deus, falando, Deus, perdoa os nossos pecados, nós estamos arrependidos por tudo que nós cometemos, toda a idolatria. Esse era o desejo de Deus para esse povo. A vida, a nossa vida é uma vida dura. Não é fácil a nossa vida. É fácil a vida aqui nesse mundo? Não é fácil, é uma vida difícil. Mas Deus está conosco todos os dias. Jesus Cristo prometeu isso. Eis que estou convosco todos os... Não é de vez em quando, de segunda a sexta, final de semana, feriado. Não, estou contigo todos os dias. Até o final. Ele se importa com as nossas lutas. Ele se importa com as nossas adversidades. E por isso a gente tem que fazer igual a Abacuque. Clamar a Deus. Clame a Deus diante das suas lutas. Clame a Deus diante das suas dificuldades. Grite a Deus. E quando a gente confia em Deus, a gente sabe que Deus, que tudo acontece nas nossas vidas, acontece para que a gente possa se parecer mais com Cristo, a gente fica satisfeito em Deus. A gente não fica satisfeito com as circunstâncias. A vida é difícil. As circunstâncias são difíceis. Não é fácil passar por muita coisa que a gente passa. Não é fácil, irmãos. Mas a gente precisa estar satisfeito em Deus. Porque pessoas falham com a gente, homens falham conosco, mas Deus nunca falha. Ele é aquele que está conosco todos os dias. Ele é aquele que deseja que a gente se dobre diante dele, clame a ele nas nossas lutas, dificuldades. E aí no versículo 28 do Salmo 73 que a gente leu agora, Asaf, ele sabia que ele estava vivendo esse dilema entre justos e injustos, dificuldades, os injustos prosperavam, os injustos tinham vidas fáceis. E você lê o Salmo inteiro, né, vai falar que eles eram homens fortes, homens que tinham comida, que tinham de tudo, mas eles eram injustos, e os justos não tinham nada, estava sofrendo. Mas é uma hora, chega um momento que Asaf ele entende o que está acontecendo, e ele fala no versículo 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os dias, para proclamar, na verdade, todos os seus feitos. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Nos seus momentos de dificuldade, você está junto a quem? Você está junto a Deus? Coloque o seu refúgio, que Deus possa ser o seu refúgio, a sua fortaleza. E que você possa proclamar assim, então, os feitos de Deus na sua vida. Lembre-se da obra de Cristo realizada na sua vida, a salvação que Deus te deu por meio do seu Filho. E eu concluo dizendo que algumas palavras de Paulo, na verdade, não vai aparecer no versículo, no telão, mas 2 Coríntios capítulo 12, os versos 9 e 10, eu vou ler só o 10, mas o 9 e o 10 ele vai falar sobre aquele espinho na carne que Paulo tinha, que a gente não sabe o que é, mas que trazia sofrimento para ele, que trazia fraqueza. E mesmo assim Paulo diz assim, tenho prazer em fraquezas, tenho prazer em insultos, prazer em privações, em perseguições e dificuldades por Cristo. Olha as palavras de Paulo. Tenho prazer. Tenho prazer em fraquezas, em insultos, em provações, em perseguições e dificuldades por Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. A gente sabe que Paulo sofreu. Se tem uma pessoa que sofreu, Cristo, Paulo também sofreu muito. E aqui ele está dando um relato, né, de tudo o que aconteceu com ele. Prisões, perseguições, foi espancado, saiu da cidade dado como morto, mas não estava morto. Teve dificuldades, tudo isso por causa de Cristo. Mas ele se gloria nisso, ele se alegra, ele tem prazer em tudo isso. Porque é quando ele está fraco, quando ele está nesse momento de fraqueza, é que ele está forte. E por que ele está forte? Porque ele está diante de um Deus justo. Ele está junto a Deus, como disse o salmista. Então que nós possamos entender que em meio às dificuldades, Deus ele está conosco. Onde está Deus em meio a tantas guerras, em meio a tanta violência? Deus está conosco, irmãos. Ele se importa com a minha vida, ele se importa com a sua vida. Ele não largou de mão, ele não deixou de lado. Ele não te salvou para, salvei ele, agora vou deixar ele de lado. Salvei ela, vou deixar ela de lado, não. Ele está olhando para a sua situação, ele sabe o que você está passando. E ele deseja que você se junte a ele, que você clame a ele, que você grite a ele por socorro, para que ele possa te ajudar e te fazer passar com alegria e satisfação nele, em meio a essas dificuldades. Amém? Baixe sua cabeça. Vamos orar a Deus. Bondoso Deus, nós agradecemos por essas palavras. Obrigado porque a tua palavra ela é verdadeira. Ela não é um conto de fadas. Ela não é uma historinha. Mas ela é real, Pai. Ela é fiel. E nós vimos isso ao longo das Escrituras, Pai. Então nos ajude, Pai, a confiar nessa palavra. Temos lutas, Pai, diariamente, dificuldades nas nossas vidas. Não é fácil, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor está conosco. Então nos ajude a confiar em Ti, Pai. Nos ajude a estarmos juntos ao Senhor, para que nos momentos de lutas nós possamos estar satisfeitos em Ti. Assim como Paulo disse, Pai, que nas nossas fraquezas nós possamos estar fortes. Fortes não por causa, porque das nossas, da nossa força ou da nossa capacidade de passar pelas situações, mas fortes porque o Senhor está conosco. O Teu Espírito Santo, que o Senhor prometeu estar conosco, Pai, está em nós. Então que nós possamos clamar ao Senhor, nós possamos gritar a Ti, Pai, em meio às nossas dificuldades e tensões, e que nós possamos confiar no Senhor e que a Tua Palavra nos faça mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por Tua obra em nossas vidas, por meio de Cristo, e que nós possamos nos alegrar em meio às lutas, e não alegrar com a situação, mas nos alegrarmos de que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século, Pai. E nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.